agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é: fui namorar uma vegetariana e olha no que deu. Este episódio tem apoio de Trampos.co. O que é o Trampos, pessoal? Você está se perguntando. Se você está se perguntando, é porque você nunca entrou. Entre agora mesmo, Trampos.com, uma plataforma onde você... As empresas procuram pessoas para trabalhar. E as pessoas para trabalhar procuram empresas. Mas qual a diferença entre essas e as 868 mil plataformas do tipo? É que essa é especializada. Especializadas em um nicho mais de comunicação. Talvez um nicho mais, assim, meio climinha, meio startup, meio assim, umas coisinhas meio assim, audiovisual, talvez também meio ali. O que tem são empresas, aquelas que são os dream jobs, os trabalhos dos sonhos, ou em alemão, que estão lá no trampos.co. Então, e tem vaga de estágio, tem vaga de freela, tem vaga de carteira assinada, tem vaga de pessoa jurídica, tem vários tipos de vaga. Entra lá, se você é uma empresa, lá é o lugar para achar as melhores pessoas, e se você está procurando emprego, lá é o lugar para achar o seu emprego. trampos.co. Antes de dar um play, não deixe de dar um enter. Um enter aonde? meiahorasozinho.com. O site é meiahorasozinho.com. Dê um enter nesse site, porque a partir do momento que você der um enter nesse site, vai ter vários links para você assinar: Spotify, Deezer, iTunes. Mas uma coisa muito importante é que tem um espaço para o mailing, para te assinar o mailing. Deixa lá o teu e-mail no mailing. Falei mailing várias vezes porque é importante demais. Toda semana eu estou mandando 5 novidades, são 4 novidades livres e uma bloqueada. Essa quinta pode ser um vídeo, essa quinta pode ser um podcast secreto, mas é para quem assinar no PicPay, lá a partir de R$9. O importante estudo é: entra no meiahorasozinho.com, deixa teu e-mail lá, o teu nome, toda semana um e-mailzinho na sua caixa de e-mail com um monte de diquinha legal de filme, de lugar, de café, de carro para comprar, um monte de dica boa. meiahorasozinho.com. Vamos escutar esse podcast aí com a Antonella Vanoni falando sobre não comer carne e namorar e morar com um cara que come carne. No caso, eu. Escuta aí. Ele foi namorar uma vegetariana e olha no que deu. Assista o vídeo. Este é um episódio apelativo. Tá com gravando? Quem? Antonella Vanoni. Eu vou fazer o episódio sozinho, todo inteiro, falando assim, criançada. Dá um oi pro pessoal.
Oi, pessoal.
Não fala com essa voz que até eu tô com raiva. Oi, pessoal. Eu sou Alexandre Níquel.
Oi, gente, eu sou Antonella Vanoni.
Antonella Vanoni, que antes de qualquer coisa é o quê?
Antonella Vanoni.
Não, uma puta guerreira. Uma puta guerreira.
Putz, batalhadora por estar com você.
Menina. Eita! Menina mulher.
Oi.
Menina mulher. Viemos falar sobre assuntos que causa polêmica.
Muitas polêmicas.
Muitas polêmicas. E o assunto é: nós somos um casal, acho que. A gente tem um relacionamento.
Sério?
A gente tem um relacionamento aberto, né?
Ah, que bom, porque eu achei que era a gente.
Brincadeira?
Meu meninos, é um relacionamento aberto.
Brincadeira. Pode parar de mandar foto do pau no Stories. Pode cancelar o Stories com foto do pau. Ela está carimbada como um gado.
Relacionamento abusivo!
Então, toca a vinheta do relacionamento. Essa é a vinheta da ambulância.
Isso é o meu alarme. Alerta, relacionamento abusivo.
Mas a gente vai falar de um assunto sério. Mas um assunto muito sério, que é um relacionamento entre pessoas que têm diferentes hábitos alimentares.
Exatamente.
No caso, você é vegetariana há quanto tempo?
Já faz uns 8 meses.
Enfim, a gente já tem um relacionamento há mais tempo que isso. Eu vi essa transição acontecer.
E eu ainda confundi.
Faz 8 meses.
Gente, ótimas histórias pra contar aqui neste lugar.
Então, a gente ainda... Mas eu acho que a gente consegue conciliar bem.
Sim.
Mesmo eu sendo perfect, tô sendo estúpida. Desculpa, eu tive que falar. Eu sou muito perfect.
Não aguentou.
Eu sou muito perfect. Não, a gente tem essa diferença que eu confesso que não me incomoda em praticamente nada. A única coisa que me incomoda é que eu esqueço.
Na verdade, eu acho que mais me incomoda.
Não, mas me incomoda o fato de eu esquecer.
Ah, sim.
Porque tu fica
sim.
braba. Não braba, mas tipo, a última vez que eu comprei.
Gente, aqui é uma situação bem complicada.
Tu ficou chateada.
É
a última
que,
assim, vez que eu comprei.
Não, vamos contextualizar. Tá. Não é porque eu fiquei braba porque tu comprou hambúrguer pra mim, não é isso.
Ficou.
É que assim, ó, gente, a gente às vezes vai no Wendy's comer, porque o Alexandre gosta muito de lá.
Wendy's!
Mas cada vez, este não é um episódio patrocinado.
É verdade, mas o Wendy's, ele é um ótimo lugar onde vende hambúrguer, tipo McDonald's. Só que eu acho que não tem em todo o Brasil, só tem aqui em São Paulo.
E aí o que acontece é o seguinte, quando a gente vai lá, eu tenho que pedir um hambúrguer X, tirar absolutamente...
Um hambúrguer ou X, hein? O melhor do humor brasileiro em única presença.
Ai, como é bom poder falar, né, meninas? Mansplaining rolando a toda.
Não, isso não foi mansplaining. Isso foi eu me metendo.
Falar, deixa eu falar. Mansterrupting.
Aê! Boa, Kéfera! Vai, vai.
Tá, e aí a gente vai no Wendy's e eu tenho que pedir um hambúrguer específico lá, que vem com cogumelo, pra conseguir tirar a carne e tal, pra não ficar, tipo, alface, tomate e queijo. E aí o Alexandre achou que, tipo, era só eu chegar lá no Wendy's e pedir o hambúrguer X, que eu não tinha que fazer essa modificação toda. E o Wendy's no Rappi, que também não está patrocinando esse post, tem uma promoção de 2x1.
Promoção?
Promoção. É promoção. E aí o Alexandre pediu, bem feliz, a nossa
feliz.
Janta. E aí chegou e tinha o quê? Carne. Aí eu fui tentar tirar, né? Só que o queijo já tava todo misturado, todo lá, não rolou.
Mas é...
E aí teve outra vez que ele pediu um hambúrguer, um cachorro quente pra mim, perdão.
Perdão?
E era um cachorro quente vegetariano, de um lugar que eu adoro. Mas ele pediu um que vinha só a salsicha de soja e pão. E a salsicha de soja, ao meu gosto, ao meu paladar, não curto muito. Então não foi um bom pedido. E nesse dia em específico do cachorro quente, eu tinha acabado o yoga, eu tava cansada, com fome, e assim, ó, querendo morrer.
Real problems, real problems.
Real problems.
Então, ó, a verdade, vamos explicar agora a minha parte, ou seja, a Oi. Verdade, a sabedoria.
Que há 8 meses tu ainda não te adaptou e não me consulta antes de pedir as
Para
coisas
com
aqui pra comer.
Para com o woman interrupting. Woman interrupting. Não, assim, ó.
Interrupting.
Não, é que deixa eu explicar, porque a gente foi no Wendy's uma vez e aí a gente pediu esse de... Como é que se fala cogumelo em inglês, por favor?
Mushroom.
Mushroom, não sei o que, melt. Eu achei que o hambúrguer em si, ele já era... A carne era feita de cogumelo, por isso que eu pedi. E eu comi no mesmo dia, eu não notei gosto, porque meu paladar é... Assim, eu posso lamber cimento, se tiver doce ou salgado, só vou saber as duas coisas. E aí eu não sabia. E aí eu pedi na maior das boas intenções, porque você tem dificuldade de tomar decisões pra escolher cardápios, pedir jantas. Então eu pensei... Vou ser um cara legal, não vou deixar ela ter fadiga de decisão e vou tomar uma decisão, vou pedir uma parada e foda-se, ela vai gostar, porque ela
foda-se
já gostou.
Mesmo.
E aí
nesse
chegou
caso.
No caso, e daí fez uma cara que enfim, muito, assim, ouso dizer, chateada. Ficou chateada.
Bored.
E o outro era meio simples, né? Tem cachorro quente e aí tu não come carne, aí tinha um cachorro quente vegetariano. Eu achei que era meio intuitivo pedir um cachorro quente vegetariano pra uma pessoa
o
que não come
Alexandre,
carne.
O Alexandre, como podemos perceber, ele claramente não lê o que vem em cada prato que tu pede pelos aplicativos.
Mas tava escrito vegetariano.
Amor, mas é só tu ler.
Mas o que tinha de errado no vegetariano?
Que era só pão e a salsicha de soja que eu já havia comentado previamente que eu não gostava.
Ah, tá, mas agora não é pra falar do passado, é pra falar como as pessoas podem conviver bem com o seu cônjuge ou... Não precisa ser cônjuge, pode morar com, pode ser um brother, uma amiga brother, pode ser um brother genderless, pode
eu
ser...
Acho,
como é que eles convivem?
Eu acho que a primeira coisa é ter respeito, e pode parecer zoeira, mas eu tô falando sério.
Respeito!
Porque eu acho que não é bem só um estilo de vida, assim. É uma ideologia, é uma coisa que a pessoa acredita,
tipo
então...
skate?
Igualzinho. Tá na mesma régua, inclusive.
Tá.
Não, mas falando sério, eu acho que a primeira coisa é respeitar. Porque, na verdade, pelo menos aqui em casa, isso não afeta praticamente nada no nosso convívio, no nosso dia a dia. Boa parte das minhas refeições eu faço fora de casa, porque eu trabalho fora de casa. Então, o Alexandre não depende de mim pra almoçar. Ou, jantar. E normalmente a gente consegue chegar sempre num consenso pra comida. E a única coisa que acontece é, ele faz a opção de carne dele quando ele quer e eu faço a minha. E muitas das vezes ele, inclusive, tá super aberto a comer o que eu faço.
É estranho as pessoas que estão ouvindo, mas elas não têm a noção que eu realmente não encho o saco.
Não, Alexandre, pra isso ele realmente não enche o saco. Ele dá essas deslizadas de pedir as coisas erradas, mas, tipo, nunca foi de propósito. Teve uma vez que foi bem engraçada, que foi a vez do caldo de galinha.
Ficou doente?
Eu tava mal de estômago, daí tu foi fazer uma sopa, aí tu fez um capelete com frango, batata e cenoura. Aí eu vi que tinha frango, fui tirar o frango e ia comer o capelete. O capelete também era de frango. Aí no fim, tipo, não deu pra comer nada. Mas, tipo, não é de propósito. E eu sei que demanda uma mudança pra ti também, ou pra pessoa que mora junto, né?
Mas é só tentar lembrar essas coisas, que pra mim é difícil, porque tudo tem carne, né? Essas paradas que, tipo, sei lá, se tu vai pedir um pastel, geralmente é de carne. Se tu vai pedir uma parada, é de carne. E pra mim, eu nem noto que as coisas são de carne.
É, na real, nem tudo é só de carne, né? Porque tem muita coisa que é, tipo, queijo, tipo, enfim.
Tipo, relógios. Tem relógios, tem mesas de centro, tem outros objetos também. Que não são.
Mas assim, eu acho que é super tranquilo. Quando a gente faz algumas coisas que o Alexandre quer comer carne, como eu disse, a gente só. Eu só mudo o meu prato, mas não obrigo ele a fazer, no caso. Tipo, ou nem a comer. Nunca te obriguei a comer nada.
Não obrigou,
né?
Uma vez tu obrigou.
Mentira.
Falou, come isso aqui. Ou eu vou passar pimenta nas tetas e passar as tetas no teu olho. E aí eu chorei, fui pro quarto, liguei pra minha mãe. Minha mãe pegou um avião, veio, me buscou, me levou a Porto Alegre, me trancou no quarto, foi lá, quebrou o quarto, tentou entrar. Não lembra? Foi setembro do ano passado.
Olha,
ah, não, não era contigo. Era com a minha prima. O cara, tudum, plot twist, plot twist. Eu lambi as tetas da minha prima com pimenta. É um plot twist muito louco.
Que merda é essa?
Ah, amor, tu tá acostumado, não faz de conta que tu não tá acostumado. Tu convive comigo. E esse é o maior presente que a mãe Gaia
te
dá.
Qual é a tua mãe? Tu tem alguma relutância? Tipo, tu acha que eu não deveria ser vegetariana em algum momento?
Não
tem
nem.
Já passou isso pela tua cabeça?
Nenhuma relutância. Nenhuma. Eu acho que tu deve fazer o que te faz bem e o que tu escolheu. E eu vou te apoiar em toda e qualquer decisão.
Que lindo.
Mas não é a decisão que eu acho pra mim, assim, por enquanto, talvez. Mas eu também não acho, tipo assim, eu nunca vou ser vegetariano. Eu só acho que hoje eu não me vejo sendo. Mas eu, por exemplo, como pra mim não é muito difícil ficar sem carne, eu não excluo a possibilidade de um dia talvez virar vegetariano, mas não, acho que não.
Eu até queria falar uma coisa, porque eu acho que, de maneira geral, todo mundo acredita que ser vegetariano é uma coisa muito complexa e muito difícil. E eu estou aqui pra dizer que isso não é verdade. Na verdade, claro que cada um tem um processo, né? Não desmerecendo cada um com seu tempo, no final das contas. Mas eu escuto muito que, tipo, ser vegetariano é muito difícil ou muito caro. E, na verdade, não é nada disso. Eu acho que em São Paulo eu tenho, inclusive, mais facilidade em ser vegetariana do que em Porto Alegre. Porque aqui tem tanto restaurante, tipo, ou específico de culinária vegetariana, ou que tem pratos vegetarianos. Sempre tem alguma opção. Eu nunca passei trabalho. Tipo, sei lá, no máximo fui num quilo em dia de semana durante o trabalho. E aí não tinha tantas opções de comida vegetariana ou que não tivesse carne. Mas assim, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu passo trabalho ou passo fome.
E mulher minha não é mentirosa.
Exatamente. Tem uma galera que também comenta sobre a falta de B12, que é uma vitamina que, em tese, só se adquire a partir de proteína animal. E, gente, na verdade, tem pessoas que comem carne que tem falta de vitamina B12, então também isso não é um ponto. E qualquer coisa é só suplementar. Tem diversas maneiras de fazer isso. Eu mesma não tenho problema com isso ainda, porque eu sou ovo-lacto-vegetariana, ou seja, ainda como queijos, leites e ovos, etc. Então ainda consigo pegar B12, mas assim, isso também não é um ponto muito relevante no sentido de não é um empecilho. Eu acho que o grande empecilho pra se tornar vegetariano é cultura, mudança de hábito e força de vontade.
Tá, mas olha só, o nome ovo-lacto vegetariana quer dizer que tu...
Ovo-lacto vegetariana, é que eu consumo leites,
mas daí tu...
ovos, laticínios, ovos,
laticínios e ovos, verdade, tu não é mais vegetariano, tu não é só vegetariano?
Não, porque o que acontece? Existem várias classificações, mas digamos que as três principais seriam ovo-lacto vegetarianos, que são as pessoas que não comem apenas, que não comem carne, mas comem o resto. Comem mel, comem ovo, comem coisas derivadas de leite. Tem os vegetarianos, que em tese seriam as pessoas que não comem nada de origem animal. E existem os veganos, que têm um estilo de vida que não consomem nada em qualquer âmbito da vida.
Ah, que o cara não usa um blusão de lã, porque é da ovelhinha.
Exato. Não usa um qualquer tipo de detergente, porque se foi testado em animais ou coisas desse tipo.
Aí é uma mão fodida.
Aí é um pouco mais complexo, porque eu acho que tu tem que fazer uma mudança de estilo de vida como um todo, não é só alimentação, são todos os âmbitos da tua vida, né?
E aí é treta, aí é mais complicado. E tem os piscitarianos também, que comem só peixe, e eu acho que o nome é piscitarianos.
É que é meio complicado, né? Porque peixe também é carne.
É, eu sei, mas tu tem esse título também, piscitarianos.
Tem. Como que é?
Tem frangotarianos?
Não, é flexitarian.
O que, que é flexitarian?
É aqueles que são... Não, agora não lembro, mas tinha uma galera falando que era... É a galera que é vegana ou vegetariana flexível.
Tipo assim, tu
é... Sou vegana, mas às vezes como carne.
Ah, tá.
É meio contraditório.
Mas eu acho que... Não sei, eu acho que o vegano, se ele dá uma deslizada, ele deixa de ser vegano. Se os caras vegetarianos... Por exemplo, se eu tiver tudo, não tá comendo carne há 8 meses. Aí, puta, rolou um churrasco e tu... Quero ver se eu não curto mesmo. E tu comer um bife. Acho que tu não deixa de ser vegetariano, né?
Então, é que... Eu tava conversando com uma amiga que mora no Canadá sobre esse lance da cultura brasileira de rotular as coisas e as pessoas com tudo, sabe? Porque a gente tava conversando sobre eu ser vegetariana, ovo lacto, enfim, vegetariana. E ela tava falando que no Canadá, que é onde ela mora, inclusive, Marcela, se vocês estiverem ouvindo isso, um beijo.
Ela tá ouvindo, grande abraço.
Ela tava comentando assim, tipo, os meus amigos vegetarianos, eles consomem couro de vez em quando, e isso pra eles e na sociedade não anula em nada o que eles fazem. Porque, sei lá, dentro da frase, né, que ela comentou, é que, isso é um fato, na verdade, que sintéticos poluem tanto quanto a produção de couro, dependendo. Óbvio que o lance do couro tem toda a relação com o animal e tudo mais, mas, tipo, nesse contexto que ela tava me falando, o couro dura muito mais que um casaco de sintético, e no Canadá, que é onde faz um frio extremamente rigoroso, tu não tem como ficar trocando de casaco a cada ano, porque são
caro.
Peças muito caras, exatamente. Exatamente.
Exatamente, tu tá andando muito comigo,
exatamente.
Cara.
Exatamente. Então, tipo assim... É meio que isso, o que eu quero dizer no sentido de cada um sabe de si. Eu acho que não deveria existir essa patrulha, num geral, de tipo assim, meu Deus, porque tu fez isso, agora anulou tudo que tu fez até agora. Tipo, acho que não é assim que funciona. A gente tem que pensar no que é melhor pra gente, mas entender qual é o grande sentido da nossa restrição, entre aspas, assim. Por que a gente tá parando de comer carne? Eu não vejo problema se a pessoa não ver um problema nisso.
Entendeu? E essa patrulha deve ajudar as pessoas a parar o hábito de ser vegetariano, porque eu acho que se tu come, por exemplo, tu deu vontade de comer quero comer um bife, foda-se, quero experimentar um bifezão que eu tô aqui na NB Steak, e aí tem um bifão, aí tu come, e aí tipo, se tu já não é uma vegetariana, a chance de tipo, tu perdeu tudo que tu construiu até agora, a chance de tu seguir comendo carne é bem maior.
São poucas as pessoas que nascem vegetarianas, no sentido de inseridas dentro das suas famílias que desde pequenos tem uma dieta vegetariana. Então eu acho que é hipócrita da minha parte, por exemplo, como vegetariana, julgar uma outra pessoa vegetariana que em algum momento comeu carne, sabe? Acho que me choca um pouco no sentido de, mas por quê, sabe? Pra que comer carne agora? Mas cada um sabe de si, cada um faz o que acha.
Tu descarta
completamente
a possibilidade de comer carne no futuro, ou não?
É que pra mim não faz mais sentido, tipo, de verdade. Pra mim é meio bizarro. Eu tava conversando com o Thales aquele dia que a gente fez a janta e tava comentando que estão desenvolvendo, e eu até fui ler sobre isso depois, estão conseguindo desenvolver em laboratório pedaços de carne a partir de células-tronco de animais, e aí tu consegue fazer um bife sem matar um animal.
É melhor.
Mas é que, sim.
Sim.
Porém, eu acho que como eu já associei a carne ao animal e todas as coisas que estão por trás, eu não sei mais se eu conseguiria, sabe?
Tu ia pensar aquele gosto, você pensa, puta, a vaquinha chorando, perdeu o bebê vácuo, tipo isso.
É, sei lá.
Ah, mas essas carnes ainda estão muito caras. Eu gosto daquelas carnes de soja que tu faz às vezes, eu acho bem boa.
Tofu tu gosta bastante também.
Tofu eu gosto, não sei. Tofu é aquele que
eu fiz empanado uma vez.
Ah, aquilo é meio bom, aquilo é meio bom. Eu gosto bastante de coisa vegetariana no geral, mesmo não gostando de vegetais. Isso que é o foda, porque eu acho que tem muito vegetariano, o cara para de comer, beleza, não vou mais comer carne, aí o cara come um monte de Cheetos.
Eu acho que a coisa mais engraçada que eu já percebi, e é engraçado real, é, por exemplo, tu indo num restaurante e o prato vegetariano ser o prato fit, ou o prato saudável. Porque ser vegetariano não significa que tu é saudável, né? Porque tu pode parar de comer carne e se entupir de massa e fritura e batata frita e pastel e pizza e, sabe? É muito fácil cair num limbo. E eu acho que pra quem não tem o hábito de cozinhar e ou não tem o hábito de comer vegetais, legumes, pode ser um processo um pouco mais complexo mesmo.
E aí tem o cara filha da puta que não é vegetariano e fala que ser vegetariano faz mal. E aí o cara que come um monte de
bosta.
De merda.
É um clássico.
Que é o mesmo cara que fala que o único motivo pelo qual tem que liberar a maconha é por questões de saúde. Mas é o cara que não se preocupa com absolutamente nada de saúde.
É, com absolutamente nada, exatamente.
Filha da puta!
E na real, ele só quer liberar a maconha pra uso pessoal, na verdade. Foda-se a saúde,
que
né?
Exatamente, pra mim não tem nenhum problema. E tamo aí, libera tudo. Mas eu acho só escroto o cara ficar falando que é só pela outra parada.
É, sendo que todos sabemos que não.
Pra ti, teria problema?
O quê?
Tu é a favor ou contra a legalização das drogas?
Sabe que eu não tenho opinião formada sobre isso?
Ah, então deixa as pessoas falar.
Eu preciso ler mais sobre. Mas não me importa.
Qual o melhor prato vegetariano que você já comeu?
Melhor prato 100%
vegetariano? 100%
vegetariano.
Não vale pensar, tipo, torta de bombom. Tem que pensar, não, um prato...
Eu tô pensando que eu acho que uma das melhores coisas que eu comi já e que eu gosto bastante é feijoada vegetariana.
Qual a diferença entre feijoada... Mas feijão não é uma...
Não, mas a feijoada, a fejuca...
O que é fejuca? Fejuca
é com... Carne de porco, orelha, pata.
Ah, eu não gosto, cara. Ele
não.
Ele é muito nojento.
É, não gosto.
Mas daí tem o que... Mas daí tá.
Ah, vai, daí vai legumes, vão outras coisas. Às vezes vão, tipo, sei lá, linguiça de soja, essas coisas, sabe? Tem um gosto de defumado que vem de outras coisas. E é uma delícia.
O gosto de defumado de outras coisas, de vegetariano, deve ser uma parada muito tóxica. Deve ser um aginomoto daqueles, não?
Tem aquela fumaça ali.
Tipo aquela salsicha... Que a gente comeu do cachorro-quente vegano. Era
muito
ruim.
Meu, eu não gosto de salsicha vegetariana. Assim, das poucas coisas que eu sinto saudade de comer carne, uma delas é a salsicha, porque a salsicha de soja é uma bosta.
Duvido que tu não tenha saudade de coraçãozinho de galinha.
Não.
Qual a melhor parte do churrasco pra ti agora?
Mas é que eu não era... É que assim, vamos contar um pouco da minha história, então. É, eu comia carne, sempre comi, e eu já tinha tentado virar vegetariana em outros momentos da vida, mas eu não tinha conseguido porque minha mãe me boicotava, literalmente. E ela ainda tenta me boicotar às vezes.
Mas ela botava carne na tua boca? O que ela fazia?
Não, ela, tipo, por exemplo, ela fazia comida e ela botava carne e não me avisava. Ou...
Baita brother!
É, tipo,
baita brother!
Tipo. Ou ela não se dava conta de que mortadela era carne, por exemplo. Essas coisas. Mas, assim... Eu sempre gostei de carne em coisas específicas. Então, por exemplo, eu gostava muito de parmegiana, gostava muito de lasanha bolonhesa, gostava muito de, sei lá, sabe? Sushi. Tipo, são essas coisas, assim, bem pontuais que eu sinto falta. Mas carne, num geral, eu não sinto nenhuma falta de comer.
Agora tu falou de parmegiana. Parmegiana, pra mim, é um troço muito foda. Mas acredito eu, com todo o meu coração, que deve existir um prato vegetariano...
Tem, parmegiana de... De berinjela.
Ah, berinjela, foda-se. Berinjela não é tão bom quanto... Mas
não,
deve
mas
ter...
É,
mas
que...
eu acho que eles me enganam, talvez, Bife de soja, talvez seja bom, não?
Bife de soja rola, tem aquele seitã também, se eu não me engano.
Que é seitã?
É... Ai, qual é o nome daquele negócio?
Parafuso.
É glúten puro. Não, é glúten, uma bola de glúten. Tu lava, tu faz uma bola
glúten
de...
Glúten não é uma coisa que faz muito mal?
Há controvérsias.
Ah, existem várias linhas de pensamento.
É.
Eu queria conversar, fazer um podcast com aquele cara vegano
o
que Fábio? Tu me mostrou.
É Fábio, né?
Não sei, que tu mostrou o canal dele, ele parecia legal.
Ele é dono do... Qual é o nome daquele portal?
Sei lá, Vegano Brasil, Brasil Vegano,
não
como carne. Pau no cu dos carnívoros.
Ele tem é o maior portal vegano da América Latina.
Esse cara parecia ser um cara legal. Deixa e não um cuzão. Parecia ser um cara meio querido, assim. Ele deve saber as receitas tudo.
Deve saber as receitas tudo.
Mas tu acha que a tua dieta vai para um caminho de mais restrições? Tu acha que existe uma chance de tu virar vegana ou algo do tipo?
Então, é... complicado. Eu acho que o mundo ideal é um mundo vegano. Porque eu acho que só evitar a carne não é suficiente, sabe? No sentido de crueldade animal e até de poluição. Eu acho que, por enquanto, eu não tenho como... Eu sei que é uma questão de força de vontade, que daí é o segundo passo, mas eu, por enquanto, não consigo. Porque eu não tenho como controlar... Se bem que eu não tô comprando muita roupa, mas eu acho que demanda uma atenção que eu não tenho como dar agora. Então, eu não tenho como cozinhar minha comida e levar pro trabalho, porque eu não posso esquentar comida lá. Eu não moro sozinha, então, tipo, acho que interferiria muito na tua rotina também. Nesse sentido, acho que sim.
É... Que é tudo, né? Tipo, shampoo, sabonete, muda tudo, né?
Exatamente. Eu li uma vez... E até a Marina Goldwart.
Grande,
é a Health Mima no Instagram. Ela postou uma vez um artigo dizendo que o ideal sim é um mundo vegano, mas é muito melhor ter uma grande porcentagem de pessoas vegetarianas do que uma pequena parcela vegana. Faz sentido?
Eu entendi. Acho que percentualmente. E tu faz alguma ideia de número de vegetarianos no Brasil? É alguma coisa relevante já?
Putz,
é, tipo,
eu não sei.
Será que deve ser... Dá um Google aí, porque eu imagino que deva ser muito, muito, tipo, 0.000. Eu acho que é muito uma coisa rara e de... Sei lá, dessa rara, ainda relativamente não tão rara dentro da nossa bolha, mas...
Segundo o... é o Vista-se, o portal vegano.
Dê uma olhada, né? Se você está pensando sobre vegetarianismo ou veganismo, existe esse portal do... Como é que é o nome dele mesmo?
Eu tô tentando achar, porque eu não lembro mesmo.
Enfim, mas o portal do cara é o Vista-se. Ele parece ser um cara bem inteligente e bem legal. Pelo menos pelo pouquíssimo que eu vi, né?
Ele parece ser bem legal mesmo. Ele tem um canal bem bom no YouTube. Fábio Chaves. Segundo o Ibope, o número de vegetarianos no Brasil quase dobra em 6 anos e chega a 29 milhões de pessoas.
29 milhões? Nem fudendo! Nem fudendo que tem 29 milhões de brasileiros vegetarianos, cara. Não tem nem isso, não tem nem isso com luz em casa. 29 milhões é muita gente, cara.
Em 2011, eram 9% da população.
Não pode ser.
Representava 17,5 milhões. Em 2012, teve uma queda para 8%, que daí foi para 15,2 milhões de pessoas. Em 2018, tem cerca de 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos atualmente, que dá mais ou menos 29,2 milhões de vegetarianos.
Isso é segundo o Ibope.
Em São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, o percentual sobe para mais ou menos 16%. E 55% dos entrevistados consumiriam mais produtos veganos se houvesse uma melhor sinalização nas embalagens.
Viu? Tem a ver com o teu trabalho.
Tem.
Eu não sabia disso aí. Eu acho... Uma verdade,
eu vou
pra mim é muito...
dar pro Alexandre esse link para ele colocar na descrição do episódio e vocês conseguirem... acompanhar.
Eu vou esquecer de colocar, mas é só dar um Google. Mas eu acho essa porcentagem do Ibope muito absurda, assim. Tipo, eu não, parece muito fake tanta gente vegetariana. Tu tem essa, não tem essa impressão também?
Que tem menos.
Que tem muito menos, porque a gente tá numa bolha gigantesca, uma bolha, tipo, muito restritiva.
É que, assim, tem uma questão que a gente não tá considerando pessoas que não comem carne por questão de saúde.
Dinheiro. Eu acho que talvez porque
não
tem dinheiro.
E também porque não tem dinheiro, porque carne é um produto muito caro. Tipo, muito caro. Faz muita diferença na conta mensal.
Talvez por questões financeiras eu até consigo entender. Agora, por outros... E mesmo assim, eu acho que daí o cara não deve ser vegetal. O cara deve comer umas carnes...
deve comer tipo, uma carne branca.
Uma carne branca uma vez, sei lá, no mínimo 2 vezes por mês, sabe? Mas, enfim, é o Ibope que tá dizendo, né? Eu acho que o Ibope talvez tenha uma impressão, tenha feito uma pesquisa um pouco maior do que a minha cabeça.
Eu acho que eles fizeram uma pesquisa específica de alimentação.
Eu tô muito surpreso. Eu imaginava que era tipo 0.000000.
Que louco, né?
Porque, meu, eu imagino que a gente deve viver num ambiente onde tem muitos vegetarianos e muitos veganos. E pra mim é tipo pra mim, assim, pro meu convívio é 1 a cada 100.
Sabe uma coisa que... É muito
também,
louco.
A gente é gaúcho, né? A gente é gaúcho também, né? Tem isso?
Tem isso. Mas uma coisa que eu já percebi, falando agora sobre o preço de carne e o custo que é ter uma alimentação com carne, a gente tem sempre muita impressão de que a alimentação vegetariana e vegana é cara, né? Mas porque a gente sempre leva como parâmetro restaurantes vegetarianos e veganos, que alguns, de fato, são um pouco mais caros. E a gente também leva muito em parâmetro alimentos industrializados, que, de fato, são mais caros em gôndola de supermercado também. Mas se a gente for na raiz da situação, que é... Tu poderia muito bem comprar em feiras orgânicas ou fazendo alimentação com produtos naturais. Ela é uma alimentação bem mais barata, na verdade.
É que ela... É mais barata, que nem tu falou, a compra, mas aí o cara tem que ter o tempo para fazer e... No geral, as pessoas não têm esse tempo.
Exatamente.
E esse tempo acaba sendo... Essa hora acaba sendo mais cara do que...
É, e assim, de novo, né? O lance de se entupir de maionese vegana, hambúrguer vegetariano, sei lá, produtos industrializados só porque eles são veganos, também não te torna uma pessoa muito saudável, assim. São duas coisas... Acho que ser saudável e ter uma alimentação vegetariana barra vegana, um estilo de vida vegano, são mundos bem distantes, podem ser mundos bem distantes.
Até porque dá pra ser muito saudável não sendo vegano.
Exatamente.
Nem vegetariano. Importante é ter saúde, né, pessoal?
Não é mesmo?
Não é mesmo? Tu fez alguma...
Eu pedi para os meus
Instagram?
Seguidores mandarem perguntas. A It's Senari mandou a seguinte pergunta. O fato dele namorar e morar com você fez com que ele consumisse menos carne? Eu acho que desde que eu parei de comer carne, a gente parou de consumir tanta carne no nosso dia a dia como um todo, né?
Sim, eu acho...
Pelo menos em casa.
Acho que o lance de mais preguiça de, tipo, pô, tô fazendo os bifes sozinho. É meio chato, sabe? Aí eu acho que eu comi menos quase disso. Só por isso, assim. Mas não porque tu... Não comi carne. Tu nunca foi cuzona desse tipo. E eu nunca fui cuzão ao contrário. Então é mais preguiça, assim.
Que é meio chato ter que fazer duas comidas separadas.
É, né? Daí tipo, tu tá fazendo um bagulho que é... Sei lá, tem uns soja, não sei.
Mas é que assim, a maioria das coisas que a gente comia antes com carne, a gente tá conseguindo substituir por outras coisas que não tenham carne, né?
É, mas quando a gente pede pizza, daí tipo, sei lá, daí mas ou às vezes eu como que não tem carne, sei lá, tipo, a gente pede aquelas que tem tomate, sei lá, portuguesas, para que eu acho de boa.
Não é portuguesa, é marguerita.
Exatamente, que eu acho de boa e tudo bem, tamo feliz aí. Mas eu acho que eu como 50 ou 40% a menos de carne por tu ser vegetariana.
Sim.
Acho que essa seria a resposta, mas nada mais, não por tu ser vegetariana e sim por eu ser muito preguiçoso.
É,
acho que essa é a resposta.
Também acho. A Isabela Guida perguntou quais são as maiores dificuldades.
As maiores dificuldades, pra mim, é que eu esqueço e, às vezes, tipo, que nem foi mencionado nesse episódio, às vezes eu compro alguma coisinha que talvez tenha um pouco de carne, ou várias vezes no mercado já eu peguei alguma coisa que tinha carne, ou pensei em um lance, várias vezes eu te convidei, vamos então, sei lá, numa churrascaria, ou vamos num negócio assim, já falei algumas vezes, e não poder ir naquela churrascaria muito barata que a gente descobriu.
Ah, é verdade.
É, a gente descobriu, acho que foi logo que tu veio
gostoso.
Pra cá. Era uma churrascaria muito de boteco.
Na real, não
assim.
É uma churrascaria, é um restaurante de esquina que tem churrasco nos finais de semana e durante a semana na hora do almoço.
É.
E era bem gostoso porque vinha vinagrete, salada de batata, batata frita. Você vê que eu só gosto dos acompanhamentos, né?
E era muito barato, cara. Era tipo
era
18 20, reais.
R$20.
Acho que ficava mais com mais
com a bebida ali. Dava 25.
E aí era tipo churrasco, era muito bom, cara. Tinha maior salada de maionese.
Mas a gente pode ir, só não precisa comer carne.
Eu como a tua carne, ótimo.
Exato.
Vamos amanhã.
Eba.
E a gente posta a foto no grupo Amigos Internautas que tem no Facebook. É só procurar no Facebook e pedir pra entrar, que você vai
no
ser
caso,
aprovado.
Infelizmente, eu não estou lá, meninas.
Você não está lá, porque você já esteve lá, saiu. Quem saiu, não volta. Essa é a regra do meu grupo.
Tá.
Que eu estipulei, o grupo é meu, faz o que eu quiser. Ó meu
eu
ombro.
Eu vou pedir pro Cotô, pro Thales me colocar
pode
lá, pra
pedir,
Gabi.
Pode pedir. Daí tu olha ali e procura nos administradores. Se encontrar eles, tu me liga, beleza?
Eles não são.
Não, só sou eu, cara.
Eu vou fazer um protesto.
Pode fazer um protesto, mas faz fora do grupo. Beleza?
Eu vou fazer na porta do grupo esse protesto.
Na porta do grupo. E pessoas, não deixem de espalhar esse episódio pra todo mundo. Espalhem pros amiguinhos, pras amiguinhas veganas, pros amiguinhos que comem carne, pros amiguinhas que não comem carne. E Antonella Vanoni, antes de dar tchau e reclamar que o podcast foi curto demais, sempre reclama, sempre enche o saco. Faz o teu podcast, cara. Faz o teu podcast. Fala pras pessoas qual é o teu Instagram, onde eles podem ver tuas comidinhas veganas e 365 dias. Sim, mas também tu faz umas veganas também. Eu quero que eles olhem essas.
Por exemplo, ontem eu jantei uma banana e água. Por pura preguiça.
É, foi por preguiça mesmo, né?
Eu posso só fazer uma coisa antes? Eu queria indicar alguns arrobas pras galeras.
Claro, arrobas de pessoas vegetarianas e veganas.
Eu queria indicar o arroba vegano periférico, que é um menino que mora na periferia de São Paulo, se eu não me engano. E ele tem uma alimentação, ele tem um estilo de vida vegano. E é bem bacana, porque ele é um cara que tenta justamente trazer essa ideia de que ser vegano não é caro e não precisa ser necessariamente elitizado, apesar de fato ser, porque a informação ela é elitizada nesse sentido.
Qual arroba de novo?
Arroba vegano periférico. Eu também queria seguir Marina Goldward, que, nossa, esse é difícil.
Eita!
É Marina Goldward. É Goldward. A
é
Marina...
D de dado. Tá.
A Marina também é vegana, ela é maravilhosa. Ela é lá de Porto Alegre e dá dicas super, super, super legais.
Puta guerreira.
Tem a médica Laura Teixeira, que também é de Porto Alegre. Se não me engano, ela é de Pelotas. Ela é médica e ela é vegana e ela trabalha com isso. Então é super legal porque as dicas que ela dá são de fato embasadas e fundamentadas pela profissão dela.
E ela dá mais dicas relacionadas à saúde ou ela dá umas receitinhas?
Não, ela fala sobre tudo. Tipo, desde estilo de vida até saúde, tipo, dicas, receitas, um pouco de tudo. Tem o portal Vista-se, que é esse que a gente tava comentando antes. Bom, gente, acho que é isto. Deixa eu falar mais uma coisinha antes de acabar. Você
quer agradecer?
Não, eu queria só dizer que, tipo, mesmo? Se tornar vegetariano não é uma situação muito difícil. É só uma questão de força de vontade pra dar a mudançazinha, assim, tipo, ligar a chavinha. Mas que, assim, é super legal, meninas, e eu super aconselho. Porque eu comecei a me sentir muito melhor comigo mesma, até de saúde, desde que eu parei de comer carne. E, enfim, é isso. Agora sim, obrigada.
De nada. Fico muito feliz com a tua participação. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo espaço, muito seu Alexandre.
Não, eu queria agradecer muito por tu ter vindo aqui.
Uma satisfação.
Na sala gravada. onde a gente estava jogando videogame. Parabéns por todo o teu sucesso do Far Cry 5. Eu tô vendo que
muito
tá
obrigada. Evoluindo. Puts, eu nem contei como é que eu me tornei vegetariana.
Como é que você se tornou vegetariana antes de encerrar?
Eu me tornei vegetariana por causa do Rodolfo.
Do nosso gato?
Sim.
Que tu não quis comer ele quando eu convidei.
É porque pra mim começou a parar de fazer sentido. Então, outra dica. Não precisa ter um grande propósito pra parar de comer carne. Pode ser a coisa mais simples. O que importa é parar.
Tá. Eu não sou vegetariano. Acho que o mais importante é tu não encher o saco de quem é vegetariano. Nem ao contrário. Se tu é vegetariano, não queima o filme dos outros vegetarianos sendo chato pra caralho. E é isso aí. Não deixa de espalhar esse episódio pra todo mundo.
Manda no grupo do WhatsApp da firma.
Vai ser tudo
Compara...
a ver. Não, vai ter tudo a ver.
Compartilha.
Vai estar no grupo da, sei lá, da...
Compartilha no Facebook.
O cara trabalha na Nextel. Ele vai mandar no grupo ali, ó. Galera, saiu o episódio novo.
Isso aí.
O cara namora uma mina vegetariana. Uma mina vegana, vegetariana, o cara é quatro. Oh, escuta esse episódio.
Isso
é
aí.
Só meia hora do teu
é
dia.
Isso aí.
Manda lá no grupo, você que trabalha na Nextel, você que trabalha na Claro.
Compartilha no Twitter, me marquem, tá? Quando vocês compartilharem, podem
posta
me marcar.
Posta no Snapchat.
Não, ninguém usa
no
Snapchat.
No Tumblr.
No Formspring.
No Fotolog.
No MySpace.
No MySpace, no Flogão. Posta em todas as redes sociais atuais.
E me marca.
E marca a minha mina aí. E é nóis, a gente se fala
tchau,
na quarta.
Tchau, gente.
Beijo, tchau. Valeu.